a todos, bem-vindos a mais um Super Papo Seco, episódio 254. É dezembro, está frio lá fora, está quase a chegar o Natal, estamos todos com hype para receber presentes. E o Diogo então, que adora o Natal e que está aqui presente comigo. Olá, Diogo.
Boas, está um frio do caraças, tipo, eu estou aqui, olha, eu nem sei porque é que estou de shirt.
Muito bem, já vou pôr uma camisola, estou a morrer de frio. Pina, olá Pina.
Então, mano, pá, eu há bocadinho estive a tirar a neve aqui de cima dos ombros, antes de entrar em casa, realmente estava agreste lá fora e...
Mas
o Natal, eu curto bué o Natal e curto bué, acho que toda a gente, quer dizer... Acho que o Diogo não curte assim tanto, mas eu curto bué prendas e a cena toda.
É bem fixe. Eu gosto bué também. E também gosto bué do Rui. Olá, Rui.
Olá. Olá, eu também gosto muito de ti.
Obrigado.
Mas aquilo que eu queria dizer é que se vocês me obrigam a vestir uma camisola de Natal daqui a pouco tempo, em pleno calor, eu não sei se isso acontece.
Não está calor, está frio. Tá
pois
frio.
É, está muito frio. Tens toda a razão.
Horrível.
Está horroroso. Tá horroroso.
Se tu não mexeres os braços, parece que estás com uma camisola, Rui, nem se nota. Eu também, na verdade. Mais ou menos.
Não, a barba do Rui está
para. Estende. Nem sequer tenho pescoço.
Isto é muito mais divertido gravar desta forma, para ser sincero, porque estas coisas só saem daqui a uma carrada de tempo e para a altura em que saírem, nós já não nos vamos lembrar dos episódios e podemos ver os episódios como se fossem nós.
É completamente verdade.
Estás a quebrar a magia das nossas gravações. É dezembro neste momento.
Então o Luís vai editar esta parte e vai
apagar isto. Que chatice.
Pinda, tens aí uma foto muito fofinha tua quando eras miúdo atrás, não é?
Ah, verdade, eu era para estes episódios.
Ele é o da direita, não é?
Eu sou este aqui.
Sim,
queres,
é um.
Queres falar
para quem estiver a ouvir. Para quem estiver a ouvir,
Queres falar dessa almofada absolutamente assustadora que tinhas ao teu lado nessa foto?
Foi uma almofada que acho que foi uma tia que me fez, agora não me lembro exatamente, porque obviamente não tenho memórias desta altura, é quem que me contam e eu tenho de acreditar.
Tu tens que idade ali, não sei, podias ter memórias.
32.
Sim, 32, exato.
E há 4 anos está ali no, na,
mas,
na,
mas
já, no limite.
Mas a ciência atingiu-me como um monte de tijolos na cara e cresceu e a penca esticou e o cabelo louro desapareceu.
Eu estou a retroceder ao meu cabelo de infância, que é o meu cabelo está cada vez mais encaracolado. E eu não sei bem explicar.
Sério?
Mas o meu cabelo quando eu era puto era tipo Marco Paulo, era tipo era assim tipo meio mini afro, tipo bué encaracolado mesmo. E depois perdi tudo. É tipo desapareceu, ficou um pouco mais liso.
Esse charme todo desapareceu na
perder, não, nunca mais tive dois amores, apenas um.
Ok.
Como é que vocês estão desde a última semana?
Sinto-me bastante estúpido.
Então?
Eu vou-te explicar porquê. Eu acabei de descobrir... Primeiro, por alguma razão, a Apple Music decidiu abrir e fazer pop-up aqui. Tipo, eu não fiz nada e apareceu-me aqui à frente. Mas a razão pela qual eu me sinto estúpido é... Porque há pouco estava-me a queixar porque é que a minha webcam que eu acabei de comprar e que eu ia inaugurar hoje neste episódio não estava a funcionar. Então... Eu, para poder instalar o microfone, desliguei um USB ao calhas.
Ok.
Que era o da câmara.
Claro.
Ok. Então,
neste momento. Exato, quem nunca? Portanto, eu estou a gravar em 720 míseros P's porque eu sou estúpido. É isso.
Mas olha, ganda teaser para o próximo episódio, meu. 4 fucking capa, man. Vai ser incrível, meu.
Se funcionar, porque eu ia testar isso pela primeira vez agora, mas sim.
E depois olham para o meu quadrado e está ainda tipo 480p. Assim.
Pronto, é isso.
Nice. Esta semana vamos falar sobretudo de jogos que marcaram o nosso ano. Não vamos comentar notícias porque não faria absolutamente ou quase sentido nenhum, porque estaria tudo desatualizado.
E eu não faço ideia o que é que aconteceu, portanto.
Sentes que estás mais desligado do mundo dos jogos, Rui?
Sem dúvida.
Sério?
Ainda estou atento às notícias maiores, mas... Sei lá, quando aparece uma conferência, eu às vezes estou, outras vezes não estou, depois só vejo estrelas que me interessam.
Ultimamente tenho visto estrelas no dia seguinte.
Isso É tipo um pau de dois bicos. É tipo, há coisas que eram bem fixe de estar a ver uma conferência de raiz e apanhas os bons trailers e os maus trailers, mas também apanhas cenas que não conheces muito bem. E agora, como eu vou assim um bocadinho mais direcionado para as cenas que me interessam, acho que perco algumas cenas novas, boas, que se calhar têm nomes péssimos. Tipo, que eu penso, olho para aquilo e penso, ok. Uhum.
Yeah, eu às vezes. Sabe, tipo, a minha motivação para.
Amalur type, estás a ver?
Exato.
Assim,
a minha única motivação para às vezes rever esse tipo de eventos é para ver se aparece-me lá trailers de indies e coisas que não estão aí com um boy hype e. Yeah. Só vendo aquilo é que não sei daquilo, basicamente.
Yeah, mas assim estou muito menos atento.
Eu por acaso não. Eu continuo nos meus podcasts, ouço 1000 podcasts ainda de jogos, não sei o quê, mas.
Deixa de ouvir. Não ouço nenhum.
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 Nem o Easy Allies. O que aconteceu ao Easy Allies?
Não, o Easy Allies está fixe, mas não. Opa, deixei de. Não sei, deixei de fazer parte da minha rotina e eu não senti falta.
Uau!
Não sei. Foi.
Que cena!
Yeah.
Bombcast, eu deixei de ouvir.
A sério?
Pois, okay. também deixei.
Eu não mudei muito a minha rotina. Se calhar é um bocado igual a Deus, que é a nível de notícias de videojogos, manteve-se o mesmo que eu já fazia antes de fazermos o Super Pop Seco.
Uhum.
Yeah.
Mas um bocado mais por causa do trabalho. Ou seja, eu, neste momento, ou quando estamos a gravar, houve uma série de experimentos nas últimas semanas. E depois houve consequências disso. E há discussões na indústria à volta dessas coisas. Uhum. Há as notícias todas do Unity que se andam a arrastar há uns tempos.
Yeah.
Eu mantenho isso tudo nos sítios onde eu costumo ir ver notícias. Mas o meu. Vá lá. Se calhar a única rotina que mudou é não ligo tanto a outros podcasts de videojogos para ver o que é que eles andam a fazer de vez em quando. De vez em quando fazia isso. O que é que estes gajos estão a fazer? Ah, que engraçado. Se calhar podíamos fazer uma cena igual.
Yeah.
E isso é que desapareceu. Já não quer saber.
Yeah,
ok,
sei.
Ok.
Mas eu estou super na boa com isso. Ou seja,
ainda bem.
Sei lá, vejo menos trailers. Tipo, vou para. Sei lá, é tipo. Já nem me lembro. Tipo, Final Fantasy XVI, por exemplo. Tipo, vi pouco, muito pouca coisa. Tipo, antes do jogo sair.
Pois,
tem uma pica, tem uma certa piada. Tipo, vai-se muito mais fresco para as coisas a fixe.
Yeah. Bora lá falar de jogos.
Então, o jogo que marcou este ano é muito fácil de dizer. Marcou-me de tal ordem que eu tenho uma cicatriz mental neste momento.
Não estava à espera deste início, diz.
É o Marvel Snap, porque eu não consigo largar aquela porra.
Okay.
Tipo, ainda estás nisso?
Yeah, ainda estou nisso.
Não sei se chegámos a falar de Marvel Snap no podcast.
Marvel Snap ou já tinha saído e ainda não era assim tão popular quando a gente acabou o podcast, ou só saiu depois, porque eu acho que nós nunca falámos de tudo isto aqui.
Acho que falámos.
Acho que no último episódio eu disse que estava colado no jogo.
Talvez.
Ok.
Então já devíamos ter falado.
Eu e o Diogo jogámos desde que foi lançado. Eu apaguei o Marvel Snap há uns 3 ou 4 meses atrás do meu telemóvel.
Uhum.
Porque é tipo. Ok, já chega.
Yeah,
é tipo,
chega uma certa altura, é um bocado slot machine.
Salta fora. Tipo,
ficas muito na máquina. Mas eu também colei e desisti para aí. Eu diria que foi tipo fevereiro.
Okay.
Foi relativamente cedo. É bom.
Mas as expansões e as coisas que eles punham era. Ok, isto já está a ser muito mais do mesmo. Houve umas coisas muito fixas que eles fizeram, mas depois. Ok, isto está como embora.
Mas Diogo, tu é que trouxeste o jogo, por favor.
Então, o jogo em si, de facto, tem os problemas que estavas a dizer, Filipe, continua a ser muito samey em termos de expansões, em termos de conteúdos novos. Eu gostei bastante quando acrescentaram aqueles elementos, ou seja, passou a ter PVP, que mudou bastante o feel da coisa, e quando acrescentaram, agora o outro modo nessa mesma secção, que agora não me lembro o nome do modo.
Qual é que é o outro modo?
Chama-se.
Mesmo que não saibas o nome, explica-me só como é que é.
É uma espécie de ranking com várias portas em que tu vais desbloqueando uns tickets a jogar PVP com outras pessoas, mas faz-te na mesma os objetivos de jogo que tu tens no dia. Mas tens que conseguir os tickets para poder chegar até ao fim, e eu já cheguei, tipo, eu morri na praia, tipo, mesmo no fim da última porta, ainda não ganhei esse modo. De certa forma, acho que isso está a motivar a continuar.
Eu acho que quando eles meterem, se meterem, as cenas que tipo a Blizzard meteu com o Hearthstone das campanhas single player que tinha umas mini histórias e não sei o quê, isso apanha-me de volta.
É que era fixe, yeah.
Isso apanha-me de volta.
Eu concordo, se acrescentarem isso é um problema, porque assim não largo isto.
Mas eu lembro, aquilo que eu me lembro também das expansões da Blizzard é que tipo, pá, perdias um tempinho naquilo, mas nunca era assim tipo nada, tipo, bué exagerado, bué da tempo. E depois seguias em frente, também não era assim muito intenso.
É Conquest, é o modo, é o nome do modo
Conquest,
que eu estava a falar.
Okay.
E depois tens a Metal Shop, que depois tens uma coin específica desse modo de Conquest que vais conseguindo, e blá blá blá, etc, etc.
Estes jogos
tem para aí três currencies diferentes.
O tempo todo a funcionar.
As coisas que eu mais detesto de mobile games, e a razão pela qual eu nunca jogo mobile games, e de repente aparece-me este jogo que eu sem querer, deixa lá ver isto, porque toda a gente está a falar disto que é muito bom. Porque no jogo eu tipo, porra, fogo, agora estou sempre.
É que o jogo é bom, mano, o jogo é bom.
O jogo é mesmo bom. Mas sim, foi o jogo do ano, porque foi claramente o jogo que eu já mais joguei durante este ano. Eu joguei outras coisas, mas este aqui, sem dúvida, que foi marcante. Eu continuo a gostar do jogo. Gostava que tivesse mais coisas novas, sim.
E jogaste mais mais algum jogo que te tenha...
Joguei. Mas nada que seja assim. É assim, não é que não tenha marcado, é só porque vai ser mais do mesmo. Eu joguei No Man's Sky, eu joguei... estás a perceber? Tipo, eu são alguns jogos que eu estou a apreciar bastante longo, e não joguei Shenmue 3 neste tempo todo. Sim, incrível,
esse é que era o update que a gente precisava.
Ainda vai ser tempo, ainda falta gravar os outros episódios.
Diogo, imagina que no último episódio que gravamos tu já jogaste. Imagina, pá, era uma explosão de energia.
Eu acho que consigo. Eu só precisava de mais tempo, porque o jogo ainda é tipo, Shenmue é um jogo que
ficava
tempo.
Mais. Ficava viral o episódio.
Sabes, eu acho que ia ficar viral, tipo, o Diogo finalmente joga. Podíamos fazer um YouTube thumbnail daqueles mesmo, tipo. Finalmente jogou!
Mas agora existem estatísticas, não sei se viste do que o MrBeast fez a fazer A-B testing dos thumbnails, e os resultados que ele teve eram claramente superiores de o thumbnail com a cara a sorrir versus a cara aberta surpreendido. A cara aberta surpreendido já não está a gerar, aliás faz o oposto, as pessoas já não gostam.
É tipo, os números disseram: não, já não podemos sorrir.
Não, é sorrir agora, é o que podes fazer.
Não, desculpa, é o contrário.
Já podemos estar surpreendidos.
E porque as pessoas estão fartas desse trope, então as pessoas ativamente ignoram este thumbs e vão para outros thumbs.
É uma visão de decisão humana tão...
muito então, analítica.
Nada, é tipo, tu poderias tomar uma decisão por ti, mas não tomas... porque a máquina disse que tu ficas tipo, não, eu vou original. Fazer então isto.
Mas isso é a culpa do sistema, o algoritmo está feito. De maneira a fazer os. Quem lá está para poder fazer dinheiro tem que servir o algoritmo em primeiro lugar e só depois a audiência.
Se o objetivo for mesmo fazer muito dinheiro, sem dúvida.
Caralho, o algoritmo. Estamos a falar do youtuber que é capaz de ser dos mais ricos do
mundo. O Pina não consegue falar. Pina, fala, por favor.
Fala, Pina.
Se é não estou a ouvir, enfim. O Diogo acabou de nos dizer como é que o podcast pode ter o maior sucesso de sempre. É todos os pulgares unhas.
Certo.
Destes quatro episódios têm de ter sempre nós os quatro surpreendidos.
Não pode ser surpreendidos, tem que ser só felizes. Tem que ser só felizes. A cena é essa. Já não está in.
Eu sinto que nós fazemos quase sempre isso e, no entanto, os números falam por si.
Mas tem que ser com aquele fundo meio verde, meio cor-de-rosa.
Ok, e tens com pontos tipo, de interrogação.
Com pontos de interrogação em cima da cara do Ryu, do Shenmue, estás a ver? Tipo,
Shenmue é uma merda?
Finalmente chegou! Tens um título diferente no thumbnail, mas depois o título do episódio é diferente.
Mas depois não bate certo, não é?
Mas já agora... essa cena do Shenmue é uma merda, e depois a própria resposta está ou no título ou no thumbnail, tipo, no.
Certo, isso
também
mas
é
as
uma
pessoas
coisa.
Precisam de confirmar.
Isso também é uma coisa que tem vindo a demonstrar resultados positivos, porque as pessoas apreciam the lack of clickbait, então apoiam os vídeos.
Parece-me tudo notícias positivas.
Mas é feito como fábrica, estás a ver? É tipo. Yeah. Ou seja, tu no fundo é positivo no sentido muito lato da cena, porque no fundo as pessoas clicam naquilo por estímulos.
Até acho que já
há
uma expressão para
isso. De outras coisas.
É esquisito. Acho que já existe um termo qualquer para esse estilo, mas eu não sei, não decorei porque não tive, só tive browsing a ver na diagonal.
Falemos de mais jogos do ano. Eu quero mencionar um que o Rui também queria mencionar. Portanto, vamos a isso. Até porque.
Força!
Porque sim, porque é o Zelda. Saiu um Zelda este ano.
Não sabia.
Tears of the United Kingdom.
Zelda! Não?
É o. As Lágrimas do Reino.
Lágrimas do Reino.
Do
reino.
Quer dizer, às vezes quando choras.
Mistura-se um bocado ali na zona de nariz.
Quando a cena está mesmo grave. são lágrimas do reino. Yeah.
Quando estás a ver o ET.
Quando estás a ver o ET.
Ver o ET, sim.
Sempre, no final.
Mas
estivesse a ver o jogo,
é feliz.
Estivesse a ver alguém a jogar o ET.
Podia ser tipo Dancer in the Dark, mas não, é tipo.
O ET é triste, tem ainda partes tristes,
mas é triste. Mas sei lá, sempre. É tipo. Sim. Vai a bons sítios, vai a bom
claro,
porto.
Saiu um novo Zelda. Pá, eu acho que não nos vimos particularmente alongar porque falou-se muito no Zelda, mas eu mal falei sobre o Zelda com o Rui. E tanto. Yeah,
mas aqui alguém jogou?
Não.
Ok, então.
Não.
Zelda.
Eu estou à espera da Nintendo Switch 2 para poder jogar a Zelda.
Eu passei por uma grande viagem de hype e não hype para este Zelda. Estava muito desconfiado com os trailers.
Desconfiado?
Porque o jogo era parecido exatamente o Breath of the Wild.
Era muito parecido,
Opa, e, eu acho que não
e,
é.
E acho que nós, sim. até comentámos o primeiro. Acho que comentámos talvez o primeiro a gameplay mesmo.
E parecia em se, muito.
Em que se via tipo, a junção das coisas. Será que sequer comentámos isso ano passado?
Achas? Eu acho que não. Já não interessa.
Mas para mim foi muito impressionante.
Para mim, este Tears of the King ultrapassou o Breath of the Wild. Eu diverti-me.
Incrível.
Eu sei que eu gostei muito do Breath of the Wild, óbvio. Mas o Tears of the King acho que me diverti mais com todo aquele. Com aquelas mecânicas. Que eles arranjaram novas para resolver puzzles. Adorei aquilo, tipo, qualquer shrine era bem fixe. Os dungeons eram melhores. O mundo estava
melhores, mas mesmo assim.
O quê? O shrine?
Os templos
eram melhorzinhos. Não eram melhores, mas
não eram
melhorzinhos.
Tipo Hall of Fame Zelda como já houve. Não é nada disso. São bons, são melhores, pronto.
O mundo era mais vasto e mais interessante, eu acho.
Se era mais vasto, devias ver a minha cara quando soube que havia tipo. Todo
havia muito mais.
Spoilers um bocadinho. Spoilers, são mini spoilers.
Skipem 5 minutos se não quiserem spoilers.
Mas é tipo, se for mesmo zero spoilers, porque aquilo que eu vou dizer não é nada extraordinário. Mas. Até porque o jogo já saiu há meses. Mas. Pá, a minha cara quando percebi que havia todo um mundo em baixo, tipo, exatamente do mesmo tamanho do mapa de cima.
Foi bem
fixe. Tipo, para mim foi insane. Porque eu caguei nos trailers. Cheguei a uma altura em que é tipo, eu não vou ver mais. Caguei, tipo, está feito.
Pá, basicamente. Isto não é realmente grande spoiler porque falou-se muito nisto.
É,
mas basicamente.
Tu descobres cedo.
Tu tens um mundo normal, tens um mundo. Depois descobres que há buracos espalhados por esse mundo e quando desces nesses buracos tens outro mundo lá por baixo, que é numa gruta absolutamente gigante e escuríssima. E tens
trailers...
ainda ilhas a voar no céu.
Exato. Portanto... Os trailers só mostraram. Nós sabíamos das ilhas desde o início. As ilhas no ar, mas não fazia a mínima ideia. E foi tipo. Pá, e é assustador. É tipo, não é assustador, mas é tipo, tu andares para lá, tipo às escuras, no início do jogo, no final era tipo.
É, no final
mandavas setas, é tipo, caguei, é tipo, mandavas tipo 5 de uma vez, tudo, tudo Bright Bloom, para aí, yeah.
Não sei,
a cena para meter a luz, yeah.
Podias atirar flechas com uma plantinha que iluminava zonas da.
E no final tinhas tantas, quer dizer, caga.
Mesmo assim, quando tu estavas lá embaixo e vias assim uma criatura na escuridão
ainda era intenso. Yeah, yeah. Mas é mais no início, lá está. No final tu já estás tão habituado, já lutares contra tanto tipo de inimigos. O início é intenso, é fixe, curtiu, é?
Eu acabei o jogo, fiz todos os shrines, literalmente todos os shrines, até aquelas partes as de lá de baixo, não são shrines, mas as light rooms.
Fizeste mesmo isso tudo, ok.
Já, yeah, estava viciadíssimo, pá, joguei montes de horas disto.
Então, uma pergunta, lembras-te, bem, o jogo não diz quantas horas é que tens, mas só se fores à consola, mas tu sabes mais ou menos quantas horas tinhas quando
acho
acabaste?
Acho que umas, eu lembro que estava nos 100 e tal, 150, uma coisa assim.
Quando acabaste?
Sim.
Mas acabaste o jogo ou quando acabaste tipo, largaste o jogo?
Não, eu acabei e ainda fiz os light rooms, fiz todas as side quests que conseguia, depois há umas que eu não descobri, portanto. E ainda podia ter ficado lá mais horas ainda, tipo. A cena que me estava a espantar naquilo é que eu não jogo jogos compridos, nem tenho paciência, nem tenho tempo.
Mas este parece fácil, não é?
Epá, este joguei 100 horas, quase 200 horas, na boa.
Na boa.
E há tanta cena para fazer tão diferente, man, que, tipo, eu estava sempre ocupado.
Se for preciso, tu agora entras no jogo outra vez e ficas tipo mais um bom bocadão. Porque ainda há coisas para fazer, de certeza.
Eu lembro que nós trocámos umas palavras num restaurante há pouco tempo e tu estavas ainda.
Estavas muito no início.
Meio?
Não, acho que estava bastante no início, se eu não me engano.
Não, eu estava até a dizer a tua opinião, não era muito efusiva nessa altura.
Não, já era.
Já era.
Era mais no sentido em que. Eu acho um pouco como tu, mas eu acho que tive sempre hype pelo jogo no sentido em que aceitei que é um jogo muito parecido mecanicamente com o Breath of the Wild, mas eu gostei tanto de ver aquele trailer das cenas a juntar, das peças, e achei aquilo tão bizarro e estranho e interessante que manteve-me tipo, sempre no hype. Eu acho é que quando começou o jogo, quando começou tipo, as primeiras horas de jogo, eu estava tipo, isto é excelente, mas eu jogo exatamente da mesma maneira que jogo Breath of the Wild. E é impossível isso não ser. Ou seja, o Breath of the Wild tinha um aspecto de novidade que é impossível negar isso.
Eu acho que se este jogo viesse acompanhado com um mapa novo e não sei o quê, era tipo inacreditável. Era sem dúvida.
Mas eu mesmo assim acho que eles fizeram um excelente trabalho
a reinventar aquilo. Mas. A cena é, com um mapa novo e novas personagens, novas histórias, provavelmente tinha sido mais 2 ou 3 anos de desenvolvimento, para não dizer mais.
É muito possível, mas pronto, lá está, isto foi só durante as primeiras horas, tinha aquela sensação, lá está, de sentir que tipo, ok, isto é ótimo, mas é muito parecido. Mas depois, lá está, começas a encontrar mais puzzles, usas mais as mecânicas, e nada contra as mecânicas do Breath of the Wild... do gelo e do tempo e não sei o quê, que isso era tudo fixe para o jogo que estava a ser desenhado na altura, mas pá, estas pura e simplesmente são tão interessantes. A cena de ires para cima tipo, muda completamente a maneira como pensas o jogo e como navegas tipo, em grutas e como é que vais para cima de montanhas e,
E a resolução dos puzzles, as pessoas podem resolver puzzles de mil maneiras completamente diferentes.
Pronto, lá está, o sistema de física do jogo está excelente, o sistema de juntares tipo um olho ou uma seta para acertares num inimigo tipo direitinho sem teres que acertar mesmo com a cena, é incrível, esse tipo de coisinhas, estás a ver? Tipo, e vais experimentando sempre cenas diferentes, é tipo, ok, e se eu experimentar meter esta flor aqui, o que é que acontece? Eu aprecio muito um jogo que pura e simplesmente tipo, não me vai-me dar os primeiros passos, mas depois diz-me tipo, experimenta cenas, tens aqui, tipo, dá para ver, tu a solução é com coisas que estão aqui e faz com que tu experimentes. A segunda já é tipo uma segunda, é tipo uma, já aprendeste a linguagem do jogo, é mesmo
cena,
incrível.
Há um shrine em particular que, que eu resolvi de uma maneira. Eu, basicamente, eles dão-te uns paus, umas madeiras, uns balões, um fogo, e tu tens que subir. É uma parede muito alta e tu tens que conseguir chegar lá acima. E eu resolvi aquilo de uma maneira que me pareceu completamente ilegal e absurda e estúpida, e que envolveu pôr fogo num balão e o balão não parava de rodar, e então eu estava em cima do balão a tentar, estás a ver, a tentar não cair do balão que estava sempre a rodopiar até eu chegar ao fim da parede.
Sim.
E eu acabei o nível, acabei o shrine e pensei, pá, isto foi absolutamente ridículo, de certeza que eles não pensaram que era assim que era para resolver, sim, mas sim, consegui. Sim. E foi bem fixe, fiquei bem contente. Mas o meu filho ficou obcecado com esse shrine por alguma razão.
Ok.
Então pediu-me bué da vez para acabar esse, para eu rejogar esse shrine.
Que engraçado.
Não sei porquê. Então vi-me obrigado a repetir esse shrine tipo 7 vezes.
E experimentava as cenas diferentes.
E às tantas cheguei a soluções, mas 1000 vezes melhores do que aquela primeira cena que eu tinha feito.
Isso é excelente.
Retrospectiva foi mesmo ridículo aquela primeira.
Para mim é das melhores cenas que se pode fazer num jogo. É tipo, pura e simplesmente, tipo, tu tens a ferramenta toda, é tipo, pá, experimenta, brinquei com a cena. Eu lembro-me também de um shrine, fizeste-me lembrar de um também em que tinha assim uma imensa água e tu tinhas que levar a ti, mas tinhas que levar uma cera também de um lado para o outro. E na água havia tipo aquelas cenas que tu tipo, era quase que tipo manivela, tipo, faziam assim. Eu meti umas cenas de umas pás de umas cenas de madeira a servir de pás, estás a ver? Como se fosse tipo a servir de remos. E aquilo foi tipo um desastre autêntico. Mas de alguma maneira chegou ao sítio, estás a ver? Era tipo aquilo, aquilo fudeu-se todo, voltou para trás, depois voltou para a frente, ia-me matando. Mas depois, tipo, lá entra na cena e, tipo, mal e porcamente chega ao sítio. E eu depois vou calmamente até lá e tiro o que tinha que tirar de lá e tipo, e está feito. E é tipo, ok. Tu tens uma ideia, experimentas, não funciona porque executaste mal, mas mesmo assim o jogo, tipo, deixa-te ir. Porque deixou, uma questão de física deixou, mas. É fixe, é mesmo fixe isso.
E muito diferente do que o Zelda normalmente é. Normalmente o Zelda, os dungeons resolvem isso de uma maneira muito específica. E aqui é mesmo sobre abriram completamente o jogo, é sobre liberdade total. Diz.
Eu estava a dizer que tinhas para aí 150 ou 160. Eu também fiquei mais ou menos com isso. Se bem que eu ainda não considero que termine, ou seja, ainda não dei uma pausa séria ao jogo. Mas fui ver quando acabei o jogo, tinha 160 horas quando acabei, tipo, a história, porque pura e simplesmente fui fazer todas as outras cenas possíveis. Não acho que tenha jogado tanto como tu. Se tu fizeste todos os shrines em cima e em baixo, eu não fiz. Não fiz, mas apesar de estou bem avançado, mas não fiz. Deves ter sido um bocadinho mais eficaz nisso, porque temos mais ou menos a mesma hora. E uma cena incrível é que eu joguei Zelda o tempo inteiro, foi sempre com a minha namorada, e então a gente jogava de um ritmo um pouco, pronto, era só quando estávamos os dois, portanto, tipo, foi um pouco mais descansado, o que também lá está ajuda, tipo, não estar a gravar para o podcast, porque não tens que ter takes, ou seja, não tens que ter o jogo jogado em uma semana para poderes comentar a sério, e permite estar ali, tipo, na boa, a jogar aquilo durante meses e meses e meses. A gente só acabou o jogo para ir, tipo, há 3 semanas ou 2 semanas para aí. E uma das cenas que me apanhou mesmo choque é que eu, durante o jogo inteiro, eu nunca reparei, apesar de ter ido àquele menu N vezes, eu nunca reparei que nas side quests e nas side adventures, ou lá como é que eles chamam aquela merda toda, tu tens sempre num canto
demandas dizer paralelas.
As demandas paralelas, aquilo tem sempre lá um completed e depois diz o número de que já fizeste barra o número que existe no total. E eu, de repente, passado 170 ou 180 horas de jogo, descobri que isso existia por alguma razão, nunca tinha reparado, e dizia que eu tinha feito 60 de pai, tipo 180 side quests. Eu estava tipo, o que é que está a passar? Como é que é possível o jogo ainda ter tanta coisa? Eu tive em tanto naquele mapa todo.
Sério? Isso é inacreditável.
Epá, surreal. Eu até gostava de saber quantas sidequests é que tu terás feito.
Não faço ideia. Eu não sabia desse número. Portanto,
mas quando entras no jogo, hás de ir espreitar, que eu agora fico curioso. Tu, com o mesmo tempo, se fizeste mais ou menos. Deves ter feito mais, eu diria. Mas
provavelmente fiz menos, para me dedicar mais
a... dedicar às outras cenas. É possível, Mas se calhar viajaste mais, e então conheceste mais personagens. E... Porque Uma cena, por acaso, uma cena importante, que era uma mecânica de tardia, que foi introduzida tardia no Breath of the Wild, que era uma espécie de download, acho que nem fazia parte, ou fazia parte de DLC, ou foi um download gratuito, a cena do Hero Path.
Yeah.
Que o Breath of the Wild, no jogo, enquanto eu joguei a maior parte do tempo, não havia. E aqui tem uma função muito mais interessante quando começa de raiz, que é, eu chego, eu tenho 180 horas e penso, ok, já estive em todo lado, o que é que me falta ver? Ligo aquilo diz-me durante onde eu estive as 180 horas inteiras, aquilo guarda até 300 horas, acho eu. E é incrível que depois tu usas isso como ferramenta de género. Ah, não, eu não estive neste sítio, eu não passei neste canto, porque passei ao lado, tipo, fui a voar por cima noutro sítio e não fui exatamente ali. Então, de repente, tens toda uma, tipo, às 180 horas descobri toda uma maneira de, como já estava meio preso, não sabia muito bem para onde me virar, descobri toda uma maneira de explorar o jogo novamente, que é tipo, eu tenho todo um mapa novamente por descobrir, porque agora sei todos os cantinhos que não fui. É incrível, não sei, é mesmo muito bom o jogo.
É, grande jogão.
A história tem, só para chegar.
Sim, diz.
Achei só a história, tipo, ouvi falar tão bem que seria tipo um step up tão grande do Breath of the Wild. É melhor. Mas não. Ou seja, não.
Eu gostei do fim, da sequência do fim.
Exato.
Eu gostei da sequência do fim, mas também não.
Há lá muita coisa muito boa. E coisas que eu não posso definitivamente dizer, mas estava à espera de uma história de Zelda assim um pouco mais revolucionária e não é isso de todo. É uma história relativamente segura. E é boa, e funciona bem.
É sempre assim, Zelda. A parte fixe é que eles dizem que isto vai ser, eu para mim é fixe, vai ser a fórmula para os próximos Zeldas. Só quero é saber se fazem um novo mundo. Era fixe.
Eu imagino que tenha que
daqui
ser.
Daqui a. Quando tiver 72 anos e sair o novo Zelda. vou saber. Bora aí passar ao próximo jogo. Só para não ser eu a continuar a falar, nem o Rui, nem o Diogo. Bora, Pina. Um dos jogos que marcou o teu ano.
Um dos jogos que marcou o meu ano foi o Remnant 2.
Nice! Esse tinha muito bom aspecto, esse jogo.
Remnant from the Ashes.
Ok.
O Remanescência 2, para aqueles que quiserem ouvir-me dizer, malta gosta de matemática, o que é que se há de fazer? É um tipo de jogo, para já o jogo, teve o primeiro jogo teve bastante sucesso e eles fizeram este segundo, foi anunciado o ano passado e foi lançado este ano, e é um jogo muito parecido com Dark Souls e Demon's Souls, mas misturado com o Destiny. Ou seja, somos um, escolhemos um, o que eles chamam um arquétipo, ou arquetipo, agora não sei, arquétipo.
Acho que é arquétipo.
É um arquétipo.
Ou quer ser mais médico, ou quer ser o gajo que tem um cãozinho e o cão ajuda, quer ser o gajo que tem uma metralhadora gigante. Escolhe-se ali um daqueles no início e depois vamos, basicamente, temos a nossa história, mas tal como acontece no Dark, muito mais se calhar como o Elden Ring, onde eu posso juntar-me à história do outro jogador para juntar-me a ele e fazer a história dele, não é? E então, há um hub, um mundo central onde estamos com os personagens todos que estão naquele mundo e estão a fazer várias coisas, e depois temos os cristais que viajamos para vários outros mundos que vamos desbloqueando. E tal como acontece nos jogos da From Software, o jogo é difícil,
claro.
Temos que evoluir as armas, temos que procurar outras coisas, podemos misturar sempre dois arquétipos ao mesmo tempo, podemos desbloquear alguns arquétipos escondidos. O jogo tem muita variedade. E o máximo que se consegue é três jogadores ao mesmo tempo no modo história, vá lá arrancar. Partes muito fixe que ele tem é que eu, quando começo o meu jogo, o primeiro mundo que me aparece não é o mesmo mundo que vai aparecer de outros jogadores. Há variações desse mundo.
Pois é, era isso que eu ia perguntar, porque já o primeiro fazia um pouco disso, não era?
Há uma aleatoriedade, mais ou menos, não é muito grande, mas uma aleatoriedade de todos os níveis que depois fica fixado, ou seja, depois de arrancar o jogo ele fixa.
Ok, isso é interessante. Ele
está sempre igual, não é? Mas não é igual ao mundo dos meus amigos. E muitas vezes acontece que já me aconteceu ir ajudar a derrotar um boss que eu não sabia que existia de outros gajos. Eu joguei com o meu irmão, muito, como de costume, joguei com o meu irmão do princípio ao fim. E onde é que foste desencantar isto? Eu nem sequer sei onde é que isto fica. E ele, ah, é aquela cena de ele criou um mundo que tem uma variação que permite ficar aqui, mas do meu mundo não dá. E vice-versa, tive cenas que... Tinha lá uma cena de um comboio que o meu irmão nunca viu aquilo e não sabe-se quando. Ele diz que voltou, chegámos ao fim, ele voltou a fazer, vá lá, a rolar os dados, voltar a fazer o mundo de raiz, porque pode-se fazer isso depois de chegar ao final, para fazer, para completar o jogo, vá lá para ir buscar tudo, e apareceram outras coisas. E isso é a parte fixe do jogo, que é eu vou estar com outra malta e vou apanhar coisas que nunca vi, tipo, os mapas são diferentes. Obviamente os inimigos, os pequenitos, costumam ser muitas vezes os mesmos, mas tem muita coisa escondida,
Isso é muito fixe,
É muito fixe. Portanto, o Remnant 2, para PlayStation 5, Xbox e PC, curiosamente um dos primeiros jogos a sair em Unreal 5, ou usar o Unreal Engine 5. Altamente recomendado para quem gosta deste tipo de jogos de... Opa, quero dar uns tiros e quero algo que é difícil, mas se eu for com um amigo é tipo Dark Souls, ajuda bastante.
E é sempre boa experiência de co-op.
Sempre. Adorámos jogar isto. O meu irmão continuou a jogar, depois chegámos ao fim. Ok, agora quer fazer as coisas todas, quero ir buscar todos, checar os troféus, etc.
Não, isso é muito
nice, sim, ouvi dizer bem desse jogo.
Pá, é incrível é como é que este ano tem sido tão non-stop que eu por menos esqueci-me. Pelo menos esqueci-me que esse jogo tinha saído. É tipo...
quando nós decidimos que íamos falar apenas dois jogos por cada um destes episódios, eu no início pensei, está-se bem. Depois comecei a fazer as contas e eu, espera lá. Eu
vou não, ter escolher, não é assim tanto, não.
Eu vou ter de escolher porque saíram grandes jogos este ano.
Eu tenho alguma boa listinha.
Mas
eu acho que tem sido um bom ano. Ainda vão ser muita coisa. Vai ser muita coisa.
No último episódio.
Nós estamos em dezembro.
Perdemos a nossa lista, não é? Mas para já o Remnant 2 altamente recomendado.
Tem muito bom aspecto.
E o que acharam do Spider-Man 2?
Exato.
O que acharam desse jogo?
Curti bué.
Estava fixe, mas cá falamos mais tarde.
É tipo um, mas desta vez é o 2, estás a ver? É bué fixe.
Está muito fixe.
Pá, porque eles são dois, não é?
Pois, faz sentido. Pois?
Não controlas o Spider-Man.
Vamos falar desse depois.
Claro, fica para o dia.
São os homens aranhas ou são o homem aranhas ou os homens aranha?
Homens aranha. Os homens aranha.
Sem dúvida.
Os homens aranhas. Homens aranhas.
Precisei de ouvir todas as hipóteses, mas sem dúvida essa é.
Homem aranhas. Olhem, dois homem aranhas. Não sei, acho que é homens aranhas. Super homens. Agora estamos todos a pensar.
Não, mas por favor, temos de chegar ao
em silêncio.
Temos de definir exatamente qual é que é a resposta correta.
Tem hífen ou não tem hífen?
Tem.
Se tem um hífen?
Não sei.
Tem.
Então,
tem
um hífen? Tem.
Não, mas Ethan. Os homens-aranhas, o homem-aranhas. Os homens-aranha, tipo,
tem tudo hífen.
Tem hífen entre cada letra, é isso?
Sim, é um novo método.
Então,
um bocadinho mais confuso, mas o que é que queres?
Posso fazer uma pergunta sobre. Sim. Mudando ligeiramente de assunto. Já terminamos os jogos, correto? Ou ainda vamos falar mais jogos?
Não,
de todo. Mas
força, é assim um interlúdiozinho, vai.
Ok, um interlúdiozinho. Então, eu distraí-me momentaneamente. Ok.
Sim.
Já estás a rir, eu não disse nada. Então,
diz.
Eu partilhei uma coisa no nosso espaço privado de conversa.
Sim.
E eu perguntei a uma.
Oh, não!
Eu perguntei a uma inteligência artificial.
Vês deixar isto para o fim, não é? Porque estamos a fazer isto no meio do episódio.
Ok, então vamos deixar isto para o fim. Mas...
Deixa isto para o fim. Já lemos isso.
Isto tem que ser para o final.
Não sei, mas eu gostei logo do que li.
Eu também... quer dizer, eu não gostei porque eu acho que... Enfim, a minha posição...
Espera aí que eu não li. Não leiam isso.
Não.
Bora lá. Mais jogos. Eu vou fazer um double build de dois jogos que eu acho que estão nos meus jogos do ano.
Então vais falar os três jogos?
Eu vou esborrachar dois num. É o que eu vou fazer.
Porque eu assim só falo de um, porque eu na verdade falei de Zelda, portanto eu só trago um para a mesa. Está tudo.
É?
Sim, eu
falo. Não vais trazer nenhum?
Vou trazer mais um. Só mais um.
Ok.
Não, já falámos dela. É para avançar um bocadinho isto.
Eu, é que são dois jogos muito parecidos e que estão um bocadinho com... Tem um bocado da ADN do Return of the Obradin, que eu já falei neste podcast e que eu adoro. É um dos meus jogos favoritos de 2018.
Não sei quando assim.
Mas é do Lucas Pope, esse jogo, originalmente. É o gajo que fez o Papers, Please. E no Obradin era tudo sobre... Era um jogo de investigação. Tinhas de descobrir como é que pessoas tinham morrido num barco. E saiu um jogo que teve o selo de aprovação do Lucas Pope há uns tempos atrás, chamado The Case of the Golden Idol. Eu acho que... Será que eu falei sobre isto no podcast ou não? Agora com todas estas palavras...
Eu acho que não.
Eu acho que não.
Eu pelo menos não tinha jogado na altura. Case of the Golden Idol é um jogo indie muito... Passem com um aspecto graficamente... Eu não adorei, mal o vi, os frames na altura.
Ai, não, eu sei que tu curtiste. Lindo, yeah.
Eu por acaso não gostei, não gosto muito do estilo.
Ah, yeah, eu curto,
mas
eu
conquistou-me ao jogar. E tem um ambiente muito esquisito, uma música muito esquisita e uma animação muito esquisita. E basicamente são cenas na vida de umas pessoas ao longo do século XIX, diria eu, todos à volta de uma estatueta dourada, que é o Golden Idol. E são mortes estranhas que acontecem ao longo dos tempos. E tu tens sempre, há sempre uma morte por nível, e tu tens de descobrir o que é que aconteceu, quem é que matou, quem são aquelas personagens. Normalmente há mais mistérios para descobrir num nível, não é só quem é que matou quem.
Maravilha.
É um bocadinho mais complexo do que isso. É tipo, descobre os nomes todos das personagens deste nível, descobre quais a relação entre eles, o que é que eles estavam a fazer, muitas coisas assim. É muito jogo de aventura, mas é muito como é que se diz? Mad Libs, é o que os americanos dizem deste tipo de jogo. É
Mad
tipo
Libs.
Tens uma frase tipo: o Luís é um que estava e encontrou e espetou. Estás a ver? Com muitos buracos. São frases com muitos buracos para preencher. E tu tens que preencher até descobrir como é que o Luís matou não sei quem. Não sabes quem é que é. Não sei quê.
Ai, isso é... Man, eu acho que vou acabar de gravar. Eu vou comprar este jogo e pronto.
Acho que se gostaram da Obradin vão adorar este jogo.
Isto é 100%
é mesmo
para
aquela
mim,
cena. Faz-te sentir super inteligente e um detetive incrível.
Eu adoro sentir-me
estou curioso. Portanto, estou genuinamente curioso. Sim.
The Case of the Golden Idol, o caso do ídolo dourado.
Yeah, eu vou sem dúvida nenhuma comprar isto.
E já teve dois DLCs que também são. Não,
já
são
dois?
Como...
O jogo saiu este ano ainda?
Não sei se. Eu acho que ele saiu no fim do último ano, se eu não estou em erro. Mas já saíram dois DLCs bastante bons também. Não tão bons como como ao jogo principal, mas é assim uma, contam assim uma história que é uma prequel e não sei o quê. Epá, e as personagens são bem fixe e...
Mais ou menos quanto tempo?
Epá, eu acho que o jogo deve ser umas 5 ou 6 horas, dependendo do tempo que tu demoras a resolver os casos. Há uns que são muito difíceis e que ainda perdes ali muito
cinco
tempo a tentar
horas.
Perceber.
Vamos ver se o Luís está correto de acordo com o How To...
Esse cara está enganado. Se calhar é 8 ou 10, mas não é muito longo.
Agora não podes mudar.
Vamos ver. Então, The Case of Golden Isle, tinhas dito quantas?
5 ou 6.
Ok, pronto, estás de 6 horas, é o que diz aqui.
Pronto, nice.
Ok, estás dentro, não foste, afinal foste average inteligente.
Boa.
Talvez até um bocadinho mais, porque se foi 5 horas é impressionante, conseguiste acima da média.
Não é um jogo super longo, não tem tipo milhões de níveis. Eu acho que está ali no ponto perfeito de jogas aquilo, ficas satisfeito e queres mais, por isso há uns DLCzinhos. Eu espero que eles façam uma sequela. Às vezes o que demora mais é um nível que tem bué de personagens e eles são bué. Os designers deste jogo são bué matreiros, para não dizer sneaky, porque põem-te tipo bué. Olha, para esta expressão em português não tem tradução: red herrings, pina. Pistas falsas tentam dar a entender que aconteceu qualquer coisa quando não é bem a verdade, que é para tu teres dificuldade em perceber o que raio aconteceu naquela cena.
Mas red herring é um oposto...
peixe vermelho.
Não, mas, sim, além do peixe vermelho,
sim.
Mas é um bocado o oposto de uma pista falsa, né?
Acho não é? Mas um red herring não é isso?
Eu tenho ideia de que o red herring é apenas tipo algo visual ou narrativo que acontece num filme que basicamente já está a iludir para algo que acontece mais tarde.
Não é uma sardinha com um bocadinho de sangue ainda a sair pelas galgas.
Ou então é isso.
Eu tenho uma ideia de que red herring é uma pista visual. mas que te leva a entender uma coisa que não é verdade.
Que é o oposto.
Eu acho que isso. Agora acho que isso
é falso. É capaz, é capaz.
E pronto, recomendo muito The Case of the Golden Idol e um bocado do mesmo estilo, por isso é que eu disse que ia aglutinar estes dois jogos, é o Chants of Sennar. Este nome é absolutamente difícil de decorar e de dizer, mas é os cantos, portanto, cantar, of Sennar, S-E-N-N-A-A-R, Chants of Sennar, e é muito no mesmo estilo, mas já é 3D, também é assim com pouco budget, é um jogo curtinho, não sei, 4 ou 5 ou 6 horas, só que não é sobre mortes, não é mortes que estás a tentar descobrir, é aquilo basicamente, tu estás na torre de Torre de Babel, assim que se diz em português.
Sim.
Sim.
E está a agir nível a nível. E não sei se sabem, mas a Torre de Babel é toda. Eu não conheço muita história, mas pronto, é sobre aquela cena de toda a gente fica com uma linguagem a falar uma língua diferente e já ninguém se percebe. E aqui a cena é: tu és uma personagem que está a subir pela torre e em cada nível as pessoas falam um dialeto ou uma linguagem completamente diferente.
Sempre de piso para piso.
De piso para piso, okay. Ninguém fala, não há diálogo, é tudo escrito. E tu vês símbolos tipo alienígenas, tipo, parecem símbolos aliens. Depois sobes para o nível seguinte, já são caracteres completamente diferentes. Sobes para o nível seguinte, caracteres completamente diferentes. E basicamente a cena de cada nível daquela torre é tentares descodificar o que é que as pessoas estão-te a dizer e como é que tu resolves e como é que tu sobes para o próximo nível. Tu tens de chegar ao fim da torre e tens de perceber como raio. Imagina, há uma porta gigante que está fechada. Tens que saber a chave daquilo. Para conseguires a chave daquilo, precisas perceber o que as pessoas estão a dizer. Para perceberes o que as pessoas estão a dizer, tens que analisar bem o ambiente. Tipo, imagina, vais a uma loja de instrumentos e a pessoa com quem falas só usa símbolos muito esquisitos, mas repete um dos símbolos muitas vezes.
Okay. Então começas a perceber. Símbolos, okay. Esses símbolos tipo, têm algum highlight ou tu, por isso, simplesmente é só tu que estás a fazer essa ligação?
Não tem highlight nenhum, mas tipo, imagina, os símbolos são muito grandes e uma frase é completada com 4 símbolos. Nunca é muito complexo.
Okay.
Tu sabes que tens que conseguir tirar o sentido dos 4 símbolos. Para perceber, começar a perceber cada vez mais a língua que aquelas pessoas falam. E começas a imaginar, a ver um símbolo que se repete muito e começas a deduzir, ok, este provavelmente é instrumento, ou guitarra. E tu podes tomar nota mesmo, abres um tecladozinho no próprio jogo e escreves em cima daquele símbolo, instrumento. Não fazes lock-in, mas tens quase a dizer que é instrumento. E depois ao falar com outras pessoas e olhares para outros objetos e a veres pósteres e a veres sinalética,
vai-se juntando
perceber,
as peças.
Isto é mesmo instrumento de certeza absoluta. Portanto, se isto é instrumento, aquilo é não sei o que, não sei o que. E começas a tirar. É assim uma jogo muito de lógica, mas não estás a tentar chegar a um crime, estás a tentar só perceber o que é que as pessoas estão-te a dizer para conseguires resolver um puzzle grande para poderes avançar na torre. Pá,
isto
é incrível.
É muito fixe.
Gostei, bué. Faz-te sentir um gênio também. há fases em que ficas muito bloqueado e não sabes o que raio fazer e tens que explorar outra vez o nível todo e tentar, ok, agora que eu já desbloqueei aquilo, se calhar agora já consigo perceber o que aquele gajo me está a dizer. Pá, gostei bué, eu gosto mesmo deste tipo de jogos, portanto isto está a ser um bom
muito
ano
fixe
para mim nestas cenas.
Também vou sem dúvida pegar nisto. Pergunta,
é muito fixe. Sim.
Quantas horas?
Eu acho que cheguei a ver as horas, caraças. Ah, eu acho que isto foi mais do que 5 ou 6. Isto foi para aí umas 10 para mim.
Interessante, ok.
Então sou burro como o caraças.
Não. Estás 10 horas é mais ou menos. É tipo, aqui diz 9. Portanto, muito provavelmente fizeste 9 também.
Não, eu lembro que aquilo disse mesmo 10. Acho que isto
é um bocadinho.
Pá, gostei bué. Eu descobri este jogo porque o Jason Schreier, o jornalista barra autor de vários livros, fez um tweet do nada a dizer que isto era um dos melhores jogos que jogou nos últimos anos, que toda a gente via jogar. Fui ver, houve várias pessoas a comparar com o Obra Dinn e foi tipo, bora, e jogava mais, na boa.
Good shit.
Portanto, é isso. Case of the Golden Idol e Chants of Sennar.
Nice. Antes de avançarmos, só quero dizer que fui procurar Red Herring.
Ok.
E
então
apareceu no Google, apareceu logo a Wikipédia para, em português, porque a parte importante é o português. Portanto, vocês tinham razão.
Nice.
Aparece logo pista falsa. Mas o que eu vos quero ler é o início, vou ler verbatim aquilo que está a aparecer aqui. Pista falsa ou arenque vermelho, red herring em inglês, é algo que engana ou desvia a atenção de um assunto mais importante. Eles, isto, a Wikipédia em português para red herring aponta arenque vermelho como uma maneira legítima de dizer isto em português.
Pronto,
o que é bizarro.
O Case of the Golden Isle está cheio de arencos vermelhos.
É, exato. Tipo, nunca ouvi ninguém a dizer arenco vermelho. Tipo, nunca.
Eu acho que isso, é.
Isso tem que ser um bocadinho. Yeah.
Eu acho que isso é balelas.
Yeah, eu também estou a sentir as balelas, mas está a bold e tudo. Está.
Está no, foi uma está escolha. Grito, queres tu dizer?
Exato, está no grito. Foi uma escolha. Eu.
Mais.
Então, vou
algum
falar.
Jogo extra?
Sim, vou falar da minha. Do meu problema, do meu problema com o jogo.
Estás no podcast errado, acho que não é isto.
isto não é Gamers Anónimos. Não, voltei à cena da Bethesda, não consegui. Eu sou grande fã dos jogos da Bethesda, sempre fui, mas nos últimos anos não me apanhou tanto. O Fallout 76 passei ao lado, deixei passar um bocado ao lado. Experimentei umas horas quando tinha aquela open beta e deixei passar, achei aquilo um tédio. E estava com basicamente zero hype para o Starfield. Eu não gostei muito da apresentação quando foi, na altura. Acho que essa de facto nós comentámos aqui, que eu acho que me lembro, porque eu lembro de pensar que tipo, aquilo pareceu-me desinteressante. E de repente o jogo sai. E as críticas são ok. Eu penso, bem, eu tenho Xbox, é só meter um Game Pass e experimento, pelo menos experimento.
Sim.
E experimentei, e agora passaram 80 horas. E são 80 horas em. Não é como Zelda desde março, é tipo ao maio lá quando o jogo saiu. É desde tipo, há um mês, nem sei se um mês. E
nice. Epá,
yeah, é tipo, é um jogo com imensos problemas. É tipo, há coisas das quais eu não. Eu acho um bocado inexplicáveis em 2023. Tipo, para quem nunca jogou jogos de Bethesda, tipo, pá, basicamente existe um loading para tudo. Tu entras numa casa, existe um loading. Entras dentro de uma. Podes estar numa cidade e mesmo assim, tipo, queres ir àquela loja? Loading. E é um loading de uns segundos para uma loja que é de tamanho minúsculo. E isso era uma cena que sempre acontecia no Oblivion, no Skyrim, no Fallout.
No Shenmue.
No Shenmue.
Sim.
E é bem estranho, tipo, estarmos com consolas mais fortes do que nunca e o jogo ainda, tipo, constantemente tem que recorrer a loadings que no início, tipo, olha, é ok, Rui. Mas em 80 Rui. Horas é bué de tempo.
Rui, o Remnant 2 faz loadings tão rápidos, mas tão rápidos, pois, é tão bom.
Não é, esses não são assim tão rápidos. E a cena é que eu tenho uma teoria que eu não consigo bem comprovar, mas eu acho até que os loadings estão mais lentos do que no início, porque o jogo tem mais informação.
Ah, não, está comprovado.
Ah, ok. Então pronto.
Quanto
então não estou maluco.
Jogas, yeah. Mais lento
então não estou maluco. Então não estou maluco. Porque eu lembro perfeitamente de. Eu lembro perfeitamente de todo o discurso que houve online de isto são demasiados loadings, é impossível jogar assim, e eu estar a jogar e pensar, pá, os loadings até são rápidos, isto não me incomoda, é tipo, tu entras dentro de um sítio e esperas 2 segundos, já está, e agora já não são 2 segundos, agora são tipo, só preciso 10 segundos.
É que tal como no Fallout, ele guarda a posição de tudo o que tu fizeres no jogo,
de
todos
tudo,
os
jogos, está sempre a guardar tudo, já.
Mexe o papel higiênico para o lado, ele guarda aquilo para quando lá voltares o papel higiênico.
Pá, mas eu não estou lá. É tipo,
dele.
Então, esse aspecto do jogo foi algo que eu acho que se começou a sentir um pouco mais tarde. E eu estou a mandar cá para fora primeiro os pontos assim, mais negativos, porque epá, acho que o aspecto de exploração do jogo é muito mais limitativo agora. Tipo, quando tu antes tinhas um mapa à la Skyrim ou Fallout, simplesmente podias ir numa direção e ias encontrar uma data de cenas, e agora é tipo, são planetas, portanto, e são grandes. Não podes propriamente tipo, ir numa direção, podes e encontras coisas, mas rapidamente descobres que há muita coisa que eles reciclam, porque que remédio, né? É tipo, não é possível, o jogo tem tanto planetas, são centenas de planetas, e tu por isso simplesmente tipo, tens pontos de interesse, e o jogo funciona um bocado assim, é tipo, tem pontos de interesse, e faz com que tu vás, não tanto numa direção explorar, faz mais tipo, a curiosidade funciona de outra maneira, é mais tipo, tu podes fazer isso, mas a cena é mais, é uma exploração um pouco diferente dos outros jogos, acho eu. Não sei bem explicar muito bem, mas não é tão linear, porque tu estás, como tens que lidar com passar de planeta para planeta, etc, tipo, tens que pensar o jogo sempre de uma maneira um bocadinho diferente do que se fazia nos outros jogos, mas a fórmula está lá, o interesse está lá, é tipo, a parte que o pessoal também, o jogo ficou tão popular que o pessoal começou todo a atrofiar com isso, com haver conversa a mais, eu adoro a conversa nos jogos da Bethesda, é tipo, adoro, é tipo, faz parte, é 50% daquele jogo, eu quase nunca estou tipo, a explorar lá, ou seja, estás 50% lá fora a disparar para coisas e estás os outros 50% a falar com pessoas. E essa parte continua incrível e voltaram atrás com a decisão em relação ao Fallout 4, em que só tinhas 4 escolhas e essas escolhas eram uma espécie de resumo daquilo que tu ias dizer porque a tua personagem tinha voice acting.
Yeah.
E aquilo nunca colava 100% bem. Disso. Nunca colava muito bem, agora não, agora tipo, tu tens muito mais opções e tens aquilo que, aquilo que está escrito e aquilo que tu vais dizer, não há voice acting, não interessa, é a antiga, simples. Pá, e as histórias são fixes, é tipo, interessa sempre explorar aquilo, as cidades são enormes, com imensa informação em todo lado, tu por isso simplesmente tens a sensação que está tudo muito vivo. Eu lembro-me que tinha pá, aí tipo, nível 3, fui parar a uma cidade, logo no início, a cidade principal, fui para baixo, a Amazônia, que é uma parte de baixo da cidade, e estava a explorar e é tipo, yeah, ok, vou andar aqui neste cantinho, estava a fazer uma quest diferente e encontro uma porta que está fechada e eu penso, yeah, ok, vou experimentar abrir, eu tenho o suficiente, acho que era advanced, eu tinha advanced, eu abro e está um corpo no chão morto, cheio de sangue, e assim que eu entro está tipo um robô cão gigante que tem tipo nível 16. E eu estou tipo, e de repente levanta-se pira atrás de mim, e eu estou tipo, fuck this, eu tenho tipo nível 3. Ponho-me a andar a pensar, ok, eu fecho a porta, ele não passa daqui. Não, não, ele já me viu, cagou. É tipo, começa a ir para dentro da cidade e o pessoal de toda a cidade a fugir por todo lado. E de repente começa
a sério, lindo.
E começam a aparecer os guardas para lidar com aquilo. E é tipo, lá está, é esse caos open world que a Bethesda faz, eu, na minha opinião, tão bem. Mesmo que o jogo seja longe de ser perfeito, eu acho que lhe dou tanta abédia por, tipo, pá, os gráficos são bons, são tipo, em coisa, em lado realista dos gráficos é muito bom, em algumas coisas nota-se que o detalhe não está tão lá, as caras no início são interessantes e depois passado um tempo são as coisas mais robóticas do planeta, é tipo, aquilo não avançou nada quase em relação aos jogos anteriores, então é assim um mixed bag de cenas, mas no final eu, pá,
Um saco misturado.
Eu, no final, eu amo aquele jogo. É tipo, eu não sei, acho que sou capaz de jogar aquilo mais 200 horas, como fiz com o Fallout e com Oblivion e essa
não,
cena toda.
Estava à espera. Mas estava curioso porque eu descarreguei o jogo. Aliás, eu tinha parado com o Game Pass durante uns tempos. Ativei o Game Pass para o Starfield e joguei meia hora.
Só meia hora. Porquê? O que é que te fez mandar para trás?
Não, mas não é grande culpa do Starfield. Pá, eu comecei aquela sequência inicial, depois
da
meteram
mina,
uma nave na nave para eu sair e pensei, não me está a apetecer nada andar com uma nave espacial no céu.
A nave
é
dos
isto.
Barcos. É
o barco do céu.
É o barco de 2023. Mas aquilo que eu te posso dizer é que a parte da nave não é. Ou seja, tu aterrares são button prompt, não é?
Não, eu sei. Não tem nada
intenso,
com o Starfield. Né? Eu estou. Este problema tem-se agravado muito nos últimos, sei lá, um ano ou dois. Eu estou completamente saturado de jogos open world. Estou mesmo. Não sei, nunca pensei estar nesta cena.
Mas qual é que foi o jogo que jogaste 170 horas?
Eu sei, deixa-me explicar. A não ser que seja estupidamente divertido
claro.
Andar pelo mundo. Yeah, por exemplo, eu acho que vou aceitar o Spider-Man, porque o Spider-Man é muito fácil de deslocar para aquele mundo.
E é muito divertido o tempo todo.
É muito divertido. Este aqui, eu penso, epá, eu acho que isto deve ser fixe, há aqui qualquer coisa para mim.
A cena é que eu acho que
não
o jogo
é
não é bem open world, é isso que eu quero dizer.
Eu
é, tipo, tu estás
não, mas
só a saltar de hubs para hubs, basicamente.
Não é bem open world, é o muito longo e com muitas sidequests e com muita coisa
sim,
para fazer.
Sim, é verdade.
Estou mais numa de joguinhos pequenos de 5, 6 horas sim. E está fixe.
Mas aquilo que eu
contente.
Posso dizer é que as histórias são sempre interessantes. É tipo... pá, sei lá, isto é um mini spoiler. Pá, eu não acho que seja assim uma cena nada especial, mas é... Mas que, pronto, quem não quiser ouvir que salte tipo um minuto, mas... há uma altura em que eu entro num sistema qualquer e aparece uma nave para falar comigo, o que é comum, eu posso receber uma chamada e aceito a chamada, só que a chamada vinha em nome de Grandma e eu fiquei ok, e dizia assim, ah, não sei o quê, hello dear, não queres entrar aqui na minha nave, eu tenho aqui umas cenas, tipo, queres descansar, tenho aqui comida e não sei o quê.
Sou-me a uma fábula.
Yeah. E era genuinamente querida a voz, eu fiquei tipo, what the fuck is this? E pensei, bem, eu estou aqui para isto, bora lá. Entrei, e no início é assim tipo um tom de música assim meio creepy. E pouco a pouco tipo, vais subindo a nave e tipo, por isso simplesmente é só uma avózinha fofinha e, é, tipo, oh. E ela por isso simplesmente está ali para tipo, e aí eu tinha dinheiro a mais, então estou a visitar a cities e a dar cenas às pessoas que aqui passam e todo o cenário à volta dela está cheio de visual storytelling que a Bethesda faz bem. Sabes logo um pouco da personalidade da pessoa e das pessoas que lá passam. E aquilo tudo conta uma pequena história. Pá, e é só uma coisinha, é tipo, são 5 minutos de jogo, estás a ver?
Ok, estou a ficar curioso.
É muito fixe, pá, e o jogo está sempre disponível para te mandar cenas desse género para cima. E tu, se tu fores atrás disto, pá, tens sempre pequeninas histórias aqui e ali.
Nice.
É fixe, é um loop, é um loop de jogo que eu adoro mesmo.
Yeah. Eu quero jogar, acho que estou só à espera de uma altura em que me está a aparecer jogos deste género. E acho que neste momento não estou muito interessado. Mas
e também acho que o combate é competente. Não é um
combate melhor do que nos outros jogos.
Sim, ou seja, sim, é melhor que no Fallout 4. Mas o Fallout 4 tem o VET, portanto, isso é bastante grande no gameplay. Aqui não há nada, aqui é mesmo FPS puro. Tipo, tens imensa coisa, podes customizar imensa coisa mesmo. O tipo de coisas que apanhas, pá, é mesmo bué de cenas e estás constantemente a apanhar coisas novas. É mesmo tipo, pá, o combate é um FPS que não é o meu estilo preferido, mas lá está, como eu acho mesmo que o jogo é 50% andar a explorar sítios e a falar com pessoas, eu nunca estou cansado do gameplay necessariamente, sempre que aparece é porreiro e introduz coisas novas. Eu diria que tipo um ritmo interessante. Não, se tu fizeres muito só de main quest, obviamente vais avançar muito rápido numas coisas, mas não sei, eu nunca faço só a mesma coisa. Estou sempre a experimentar armas diferentes e esse aspecto eu gosto mesmo no jogo. Ou seja, não estou só com uma arma, a mesma arma de sempre, tipo, a fazer a mesma coisa o tempo todo. Estou a explorar um pouco as mecânicas e esse aspecto é bom. Mas lá está, novamente, o combate é decente, não esperem nada revolucionário de todo. É apenas, tipo, serve bem o propósito. Eu acho que é um jogo super imperfeito mesmo. Que eu acho que a Bethesda, para essa altura, já devia de fazer melhor em muitos aspectos. Mas aquilo que lá está é a mesma magia do Skyrim, é a mesma magia do Oblivion, do Fallout, lá no meio. E acho que terem feito com um IP novo também entusiasmante. Não sei, é fixe.
Cool.
Eu estou super acolado.
Nice. Pina, o teu segundo joguinho.
Segundo jogo, eu vou dizer o nome.
Sempre muito bom. Esse jogo é muito bom.
Para quem está a
bora
ouvir,
lá, okay? Bora lá.
Então o nome em português disto é as Guerras Avançadas 3.
Não,
mais dois.
O Campo dos Mancebos.
O Campo. Ah, pá, não pode ser.
O quê?
Dos quê?
Dos Mancebos.
Mancebos, que é um reboot?
Não, então, reboot. Eles estão a fazer um trocadilho.
Tem demasiadas camadas.
O bootcamp é a tropa. Vais para a tropa, não é?
Certo,
e vais aprender.
Certo.
E quando vais para a tropa e és o soldado mais raso, o gajo está a iniciar-se, é um mancebo. É,
exatamente.
Mas não está lá a palavra noob, nem nada lá.
Ok, o Pina está a tomar liberdades criativas.
Estou a tomar liberdades criativas.
Não tem nada a ver com isso, não.
Esta caixa tem uma outra caixa.
Ah, isso é sempre bom. Uma dupla capa é sempre bem-vindo.
E dentro da caixa tem outra caixa ainda.
Tem um cartucho mais pequenino ainda que funciona noutra consola.
Uma Switch Mini.
Uma Switch Mini.
Que ainda vai ser anunciada.
Era uma das notícias deste ano.
Não vais falar, Luís. Não, agora não falo. Agora só falo eu.
Ainda por cima vai valer a pena.
Vai valer a pena, diz ele.
Guerras Avançadas 3, Campo Rebota.
Campo Rebota. Rebota não estou a sentir, mas.
O rebota é complicado porque eu estou contigo e sei, eu acho que é engraçado, mas.
Faz todo o sentido.
Rebota.
Bora lá. Eu também joguei este jogo, eu joguei um, acabei um, gostei
nice,
bem.
Nice.
E tu, na Nintendo Switch, Luís? Ou não?
Eu joguei esse mesmo.
Eu na altura joguei no Game Boy Advance um bocadinho do primeiro Advance Wars. E este jogo tem-me feito muita companhia nas viagens. É o jogo que eu jogo só em viagens.
Nice.
Já joguei em versus, porque podes jogar ou com dois exércitos um contra o outro e vais passando à vez. Tipo, tu não estava no avião, estava o meu amigo. Era a vez dele, jogava, passava a mim, jogava. E então tenho avançado na campanha muito devagarinho. Ainda estou muito longe no primeiro jogo de chegar ao fim. Mas vou avançando. E é um jogo perfeito para jogar. Ok, agora preciso de uma sessão aqui 20 minutos, meia hora. E como é lento o jogo, permite. Ok, eu lembro-me agora das mecânicas, saber, ok, eram estes gajos, eram aqueles. Então é o jogo perfeito para viagens. Tem sido o Advance Wars 1+2.
Epá, eu joguei esse jogo e eu nunca joguei os outros na Game Boy Advance na altura.
Não,
mas
é incrível, sacrilégio.
Aliás, devias ser fuzilado,
esquartejado.
No bootcamp.
No rebota,
a parte gráfica não me apelava muito, por acaso, neste. Mas habituaste e. E é bué viciante, eu joguei muito primeiro no Algarve, que eu estava de férias, era perfeito. E há umas batalhas que podem durar tipo uma hora, mano. É preciso uma paciência, tens de estar ali com paciência.
Este jogo é um perigo para mim, eu adoro os outros jogos.
É muito bom.
E ainda não toquei nisto, eu acho que se voltar a esta cena não saio.
É muito difícil.
É muito difícil.
Para terminar, não é um jogo, mas vocês já sabem que eu trago sempre uma banda desenhada.
Nice.
E esta banda desenhada que está aqui.
Então, mas estamos a trazer livros, também vou trazer livros, cara.
O Jordi Lafebvre.
Acho que é um livro rápido.
É absolutamente. Olha, Luís, tu vais gostar da palavra que eu vou usar para descrever este livro.
Revolta.
É delicioso.
Saboroso.
É saboroso.
Eu não odeio essa palavra.
É uma história sobre. É uma história sobre dois amantes, contada de trás para a frente.
É um momento.
Eu pensei na mesma cena.
Não é bem um momento.
Se bem que o momento não é bem uma história.
Mas tem uma ordem invertida, não?
Tem.
É irreversível.
Eu não posso.
Ok.
Escolha. Como é que se chama o outro?
Não vai conseguir falar.
O filme todo que anda para trás e para a frente. Eles entram naquelas coisas e andam a porrada com eles mesmos.
O Tenet.
Claro. Essa...
Eu não vi esse
filme. É o Tenet do amor.
Adoro.
Não é assim que funciona esta história. Mas altamente recomendado, apesar de tudo. Eu não vou contar pormenores porque é mesmo. Pá, tem de ler. Do meu lado é isto. Lá está.
Repete lá o nome.
Apesar de tudo.
Ok.
Ele perguntou o nome.
Qual é que é a editora também? Só para o pessoal chegar a encontrar mais facilmente.
Editora, isso
é tudo muito interessante. Mas como é que chama aquele filme da pessoa que nasce velha e depois fica nova?
Strange Case of Benjamin Button.
Ok. É o Strange Case of Benjamin Button da paixão.
Mas esse filme está cheio de amor. É, tipo, a cena é que eles, tipo, o Brad Pitt é velho. É a Kate Blanchett? Fuck, é a Kate Blanchett?
Capaz de ser.
Eu acho que é a Kate Blanchett, vou arriscar.
Eu acho que é.
A Kate Blanchett é nova e eles encontram-se a meio. Esse é sério, esse é o quão bonito
que
o filme
bonito.
Eles a meio têm a mesma idade, mas depois novamente divergem.
Isto é editado pela arte de autor, este logo aqui.
Right.
Está giro.
Okay. Nice.
É tipo, parece uma cena Illuminati ou assim, uma coisa mais maçónica.
Sim.
Muito bem, chegámos ao fim dos nossos jogos desta semana. Vamos acabar daqui a nada o episódio, é verdade. Mas para a semana há mais. Vamos falar mais de outros jogos que nos marcaram este ano. Há mais.
Sabes quantos mais episódios aqui há?
É mais dois. São, é o próximo.
Nós gravamos 365 episódios por ano, não é? 364.
Então não.
E fizemos dois para já, por isso falta um.
Certo.
Então, falta. É o próximo episódio e o final.
Yeah.
Portanto, mais vão ser quatro episódios ao todo.
Quatro no total, yeah.
O final, ainda não sabemos bem a estrutura, temos que começar a pensar nisso. Então, bora lá. Entretanto, só mesmo para acabar rapidamente, o Diogo, pelos vistos, perguntou aqui ao Bart, que é o.
A inteligência artificial mais estúpida que alguma vez encontrei.
Que é o. É tipo. Como é que se chama o outro?
ChatGPT
dos pobres, né? Mas mais. E burrinho. E perguntou. O que é que ele perguntou? O Diogo perguntou ao Bart.
Para descrever os. Yeah.
Lista todos os apresentadores do Super Papo Seco e uma curta biografia de cada um. Eu não sei se vem aqui piadas ou não, isto pode ser super seco. E o que é que ele disse? Aqui está uma lista completa de apresentadores do Super Papo Seco, com uma curta biografia de cada um. Pouco original esta parte.
Uhum, uhum.
Luís Mato Henriques, jornalista de videojogos.
Parabéns pelo novo trabalho.
Parabéns.
Incrível.
100% eu.
Yeah.
Cofundador do canal Mal Perder.
Ok.
Ok. Está
certo.
Está correto.
Editor do site IGN Portugal.
Parabéns pelo novo trabalho novamente.
Parabéns. IGN Portugal, tipo, afinal.
Muito obrigado.
Não sabia que tinhas esse trabalho, é uma cena incrível.
Não, ele era completamente secreto.
Vocês não prestam atenção.
Não, passaste este tempo todo a esconder essa tua ficha.
Autor do livro Jogos Eletrónicos, uma história.
Ah, incrível! Uau!
Autorado!
Incrível!
É que o título é uma bosta, no entanto.
Jogos Eletrónicos, uma história. Ok.
Uma história. É só uma história. Jogos Eletrónicos.
Eu já vou lançar outra história. Que é
a outra história.
Ah, exato. Yeah.
E depois a melhor história.
Yeah. Rui Mendes.
Eu.
Videojornalista.
Ah, oh, ok.
Eu
não sei o que é. Podes perguntar aí ao Bardo o que é videojornalista?
Posso perguntar o que é um videojornalista?
Yeah, por favor, eu gostaria de saber. Yeah.
Okay. Faz jornalismo sobre vídeos.
Ok, eu sou reviewer do YouTube. Mas...
Yeah. Co-fundador do canal Mal Perder.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Ou seja, eu estava lá no rebrand, exato. Não estava lá no início.
Editor do site Eurogamer Portugal, parabéns.
Parabéns.
Afinal, trabalho contigo e não sabia,
isto
meu.
É só malta. Não, o ideal é IGN, tu és Eurogamer.
Ah, eu sou de Eurogamer, claro. Eu pelo menos esqueci-me completamente que tinha Eurogamer.
Diferente.
Exato.
Não, vocês só se veem nos lançamentos dos jogos,
claro.
Nos eventos?
Curiosamente, eu não gosto, mas eu não vou comentar mais do que isso.
Ok.
Oh, wow. Não gostas porque tu não tens.
Vais ser despedido também.
Você despediu a Eurogamer Portugal, que eu efetivamente é um. Não gosto. Mas trabalho lá.
Então, mas é assim: por dinheiro uma pessoa faz
exato,
tudo.
Exato. Eu sou um bocadinho vendido.
O Rui faz tudo.
Mas o que mais é que eu fiz? Já acabou.
Não quero saber. Já acabaste.
Espera. Eu já tenho a explicação.
Ah, o videojornalista, ok.
Tenho a explicação para o videojornalista.
Favor,
que está aí. Yeah. Mandei-te para tu dares uma vista de olhos. Para criar mais suspense nesta cena.
Então, eu vou dizer o que é o meu trabalho. Ia bem, isto tem imensa coisa. Não, ok.
Queres que eu peça para resumir?
Resumir
resume numa frase. Pronto, resume numa frase. Vamos lá o que é que ele escreve.
Ok, não, mas é simples. Okay. Mas vamos esperar agora
já,
que diga.
Já tenho.
Vamos esperar
já
que diga, mas sim, dá
para estar
aqui. Temos que continuar, pessoal. Bora aí.
Pronto, mas está numa frase.
Vi um jornalista que usa vídeos para contar histórias. Ok, é basicamente.
Pronto, é só isto.
Ok. Filipe Duarte Pina.
Okay.
Resumo.
É aquilo que efetivamente parecia ser.
Editor de videojogos.
Oh!
Ah?
Oh. Ok.
Okay.
Editor. Okay.
Editor, não Lava sei.
Okay. Co-fundador do canal Mal Perder.
Parabéns novamente.
Estavas lá, sim, estavas. E autor do livro Os 100 Melhores Videojogos de Todos os Tempos.
Também autorado. Se bem que o Pina já é autorado múltiplas vezes, mas pronto.
Mas agora um livro que ele nem sabia que existia.
Que ele foi buscar esta merda?
Isso é o link do bar diretamente.
Ah,
isso é o link do bar diretamente, portanto podes ver que não adulterei.
A razão
pelo que eu mandei assim era mesmo para veres que.
Diogo Vasconcelos, outro jornalista de videojogos.
Claro, evidentemente.
Cofundador do. cofundador do canal Mal Perder também.
Parabéns,
espera aí, autor do livro Os 100 Melhores Videojogos de Todos os Tempos.
Devia ser co-autor, então.
É o mesmo livro.
Então são co-autores, escreveram os dois juntos.
Yeah, yeah.
Okay. Não, a sério, nós não podemos estar separados de nada, caraças.
Depois, o Wilson Almeida. É verdade,
Wilson, respect.
Cadeiras rotativas e ex-amigo do
podcast. Ex-apresentador e ex-amigo.
Programador.
Uau.
Ok.
Não é, pois não.
Não, designer.
Designer. Youtuber, confere.
Ok.
Autor do canal O Programador.
Oh, uau! Okay. Wow, ok.
Uau!
Não só este canal.
Ok. Não só foi inventado o trabalho dele, como. Como pelos vistos ainda ensina outras pessoas a fazer programação.
Oh my god, vem outro muito bom. Ana Guerra, okay. Também era cadeira rotativa e prima do Rui Mendes.
Certo.
Ela, como todos nós sabemos, é cantora, atriz, youtuber, autora do canal Ana Guerra.
Não, isso é muito bom.
Isto é verdade.
É verdade. E ela, cantora, efetivamente, também, de certa forma, porque ela tem. Ou seja, ela começou no YouTube com músicas.
Mas no, por dentro, lá no fundo,
mas atriz que eu saiba, não.
Somos todos cantores.
Ainda te falta aqui uma pessoa, Diogo, by the way.
Quem é que falta?
Não fui eu, o Otávio. Falta.
Não, eu vou ler o Otávio.
Okay.
O Otávio, a Tosta, falta a Tosta.
Falta na Tosta.
Otávio Silva.
A culpa não é minha.
Pois, ok, esquece.
Então, pera, o Bard excluiu a Tosta.
Excluiu a Ana Tosta.
Então está tudo certo, foi só o Bard a ser burro. O Otávio Silva, também era cadeira rotativa no podcast, é jornalista de videojogos, é verdade, ele entretanto tornou-se jornalista de videojogos e conhecido pelo seu trabalho na IGN Portugal e na Eurogamer Portugal.
Engamos.
O Otávio trabalha com nós dois.
Ele nem se vai deixar, tipo, não, eu vou fazer, eu sou melhor o dobro. Por
mas
isso...
olha, é o único aqui que não. Que curiosamente, apesar de fazer parte do podcast, é o único que não está absolutamente ligado a nada que tem a ver ou do canal Mal Perder, ou youtuber. Nesse sentido.
Espera aí. É que há aqui uma frase. E depois ele fez descrições em texto, não sei porquê. E ele diz ainda sobre o Otávio Silva.
Tu leste do Diogo?
Eu sei. O meu é incrível. O meu é absolutamente incrível.
Ok. Vais ter que dizer.
Ai, desculpa, nem tinha lido isso. Desculpa, é que as outras descrições não são nada de especial que eu tenha visto aqui rapidamente. Mas a descrição completa do Diogo é: Diogo Baixa. Diogo Vasconcelos foi um jornalista de videojogos português. Ele foi um dos apresentadores originais do podcast Super Papo Seco. Ele morreu em 2023.
Ainda vou a tempo.
Oh,
ainda
vou
a tempo.
Opa, estás a gozar.
Isto é muito bom. Isto é muito bom. Ainda vais a tempo de morrer, de facto. Se isso acontecer, é uma tragédia agora este podcast.
Mas ao mesmo tempo era tão cómico.
Ai, pá.
Pronto, ia dizer
tão cómico, era um bocado de dark.
O episódio já está gravado. Tipo, já está.
Não, depois os quadradinhos do episódio do Diogo era com um X. Tipo, era
cinzento. Não, era cinzento, só cinzento.
Uma lápide mesmo.
É assim, o que o pessoal que está a ouvir isto não sabe é que o Diogo está a gravar neste momento do seu sítio que ele mais odeia, que é do além.
Do além.
Yeah. Está no inferno.
No inferno, só é o único que vale isso existir.
Certo.
Deixem-me só dizer que a descrição do Otávio é a descrição completa. Diz: Otávio Silva é um jornalista de videojogos português. Ele é conhecido pelo seu trabalho na IGN Portugal e na Eurogamer Portugal. Ele foi convidado a apresentar um episódio do Super Papo Seco, mas por algum motivo não conseguiu.
Desculpa, Otávio, meu. Tu, pá, tentaste. Não deu?
Ainda rematou, espero que esta lista esteja completa e correta.
Não.
É que não está nenhuma dessas coisas.
Não, opá, acertou numa coisita ou outra, mas é.
Isto é a melhor descrição de sempre do nosso podcast. Jesus.
Eu achei incrível.
Se quer ter ido buscar os nomes bem, já não é mal.
Eu já é fixe, mas meu Deus.
Mas pronto, nem tanto a tosta foi completamente ignorada.
Olha, ficou. Torrou?
Torrou.
Torrou?
Sorry, tosta.
Ai meu Deus, muito bom. Pronto, obrigado Rui, obrigado Pino, obrigado Diogo.
Yeah.
Para a semana nada, estamos de volta.
Estou contente, estou contente de frio, que estou a transpirar imenso. Pá. É
aqueles suores do frio.
São suores frios mesmo.
Eu tenho que trocar de levar um banho.
Eu também. Eu também. Eu sinto-me nojento de tanto frio que eu tenho.
Beijocas a todos e até à próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.